11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Acabou o aquecimento, soou o apito, bola em campo e 11 minutos na área. E vamos aos convocados de hoje, nosso back central, distribuindo botinadas para garantir que tudo no 11 minutos ocorra dentro do tempo. Anderson Mendanha, bom dia Mendanha. Jogando aqui na meia cancha, coordenando vinhetas, gravações, qualidades do som. A nossa camisa 10, Isaura Oliveira. Bom dia, Isaura, para você. E, ao contrário de muito time por aí que só joga com um atacante isolado, e olhe lá, o 11 Minutos Futebol Clube joga para frente com dois atacantes natos. Um deles é Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Preparadíssimo, vamos bater bola.
E o outro atacante é um atacante que tem estrela, ou melhor, 5 estrelas, Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Rodrigo Rezende, gentilmente cedido pelo Cruzeiro, líder isolado do Campeonato Brasileiro, aqui para o 11 Minutos. Bom, formado o time, vamos falar um pouco de Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando, faltam 262 dias para a bola começar a rolar no Mundial de 2014 aqui no Brasil. Como time da casa, a seleção brasileira já está classificada para a Copa. Mas as eliminatórias estão a todo vapor. E foram definidos os confrontos finais na África, que terá 5 representantes no Mundial de 2014. Os confrontos são os seguintes: Tunísia contra Camarões, Gana contra Egito, Costa do Marfim versus Senegal, Burkina Faso versus Argélia, Etiópia versus Nigéria. Os vencedores de cada confronto garantem um lugar na Copa de 2014. Rodrigo Rezende, para você, Rodrigo, quem é que da África vem para o Mundial de 2014 aqui no Brasil?
Pois é, Adriano, é um continente que a gente sempre tem que ficar de olho, porque sempre tem surpresa vindo da África, né? Gana já chegou nas quartas de final na última Copa, Senegal chegou nas quartas de final na Copa da Coreia e do Japão, né? Teve aquela partida contra a França, estreia, enfim. Desses 5 confrontos aí, né, olhando rapidamente, Tunísia e Camarões, acho que dá Camarões, Gana e Egito deve dar Gana, Costa do Marfim, Senegal, Costa do Marfim, Burkina Faso deve ganhar da Argélia, eu acredito e espero, né? Burkina Faso vem surpreendendo, foi vice-campeão africano nesse ano, e a Nigéria tira a Etiópia.
E você, Gesiel, qual o seu palpite aí das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo?
O futebol bonito, o futebol alegre da África, né?
Violento muito, também, né?
Violento também. Mas na Copa do Mundo, eu acredito, eu vou muito perto aí do que o Rodrigo falou, com relação à questão, só discordando em relação a Burkina Faso e Argélia, acredito mais na Argélia, mas no mais acredito que a Nigéria também passa, a Costa do Marfim, Gana e o time de Camarões, que a gente não tem boas lembranças do time dos Camarões, mas é sempre uma seleção que surpreende e um futebol sempre para frente, né? Tirando as botinadas, né, Adriano?
Pois é, vamos deixar as butinadas só com o Anderson Mendanha aqui, nosso back central do 11 Minutos. Mas eu gostaria muito de ver uma novidade aqui no Mundial de 2014 no Brasil. Por exemplo, seria muito legal, na minha opinião, Burkina Faso e Etiópia na Copa. Acho difícil para a Etiópia, diante da Nigéria, que é favoritíssima. Mas vamos ver, quem sabe aí da Burkina Faso e da Etiópia na Copa de 2014, representando a África. Vamos continuar falando um pouquinho de Copa do Mundo. A Copa do Mundo só começa em 12 de junho do ano que vem, mas já está em andamento o jogo para garantir a transparência e o controle da sociedade em relação ao gasto de dinheiro público para o Mundial. O Instituto Ethos lançou o projeto Jogos Limpos, que tem como objetivo adotar medidas preventivas para combater as fraudes e a corrupção. Uma das ações é tornar mais transparentes as informações sobre projetos e os gastos da Copa. Numa entrevista à jornalista Danusa de Carlo Antônio, da equipe de programação regional da Rádio Senado, a coordenadora do projeto Jogos Limpos, Ana Angélica, alertou que a maioria das cidades e dos estados está na zona de rebaixamento quando o assunto é transparência.
Das 12 cidades-sedes, 10 das 12 tiveram um desempenho muito baixo, assim, um nível de transparência muito baixo. Numa escala de 0 a 100, 10 cidades tiveram com uma pontuação até 20%. Outras duas tiveram um desempenho mediano, que foi Belo Horizonte e Porto Alegre. Quanto aos estados, o desempenho foi um pouco melhor. Então, a gente teve 2 estados que tiveram um nível muito baixo de transparência, de 0 a 20%, que foi o Rio Grande do Norte, o Amazonas, e 2 que se destacaram um pouco mais, que foi Ceará e Pernambuco.
Aí, portanto, Ana Angélica, coordenadora do projeto Jogos Limpos do Instituto Ethos. Então, se você quiser informações sobre esse projeto, é só acessar a internet na página jogoslimpos.org.br. Rodrigo Rezende, cruzeirense, atacante 5 estrelas, o que você acha, Rodrigo? O que fazer para tirar a transparência e o controle social do 0x0 nessa Copa?
Olha, Adriano, isso também vai muito por parte do público, né? Por parte de nós, cidadãos. Nós temos também uma responsabilidade, porque a transparência só é efetiva se os dados forem apresentados e vistos, né, pela população. Além desse trabalho muito bacana aí do Instituto Ethos, a gente tem também o copatransparente.gov.br do governo federal. As comissões do Senado, do Senado da Câmara, né, que estão também acompanhando as obras, tem no site do Senado um material sobre a realização das obras da Copa do Mundo. Então é importante que a gente possa acompanhar também a Rádio Senado, TV Senado, que vem fazendo uma cobertura extensiva dos trabalhos dessa comissão. Atualmente o senador Sérgio Souza, né, é o presidente da comissão que está acompanhando as obras da Copa aí no Senado Federal. Então agora a bola está com a gente também, né? Então, não adianta ter muitos dados na internet, hoje em dia a internet tem essa facilidade, se a gente não acompanhar. Então resta nós buscarmos essas opções, porque a gente só vai ver se está faltando, se não está transparente, poder cobrar. Se a gente abre um site e fala, opa, está faltando aqui informação sobre tal estádio, onde que eu vou achar isso? A partir disso é possível cobrar, então a bola também está com a gente, na minha opinião.
Gisel Carvalho, aqui as cidades e os estados receberam notas baixas em relação à transparência muito baixa, assim, não há transparência na divulgação dos gastos da Copa, segundo o Instituto Ethos. E aí, o que fazer para tirar esse índice aqui da zona do rebaixamento?
Eu acho que também uma questão que pega muito nessa questão de transparência é como esses dados são passados para a população. Nós vemos que há uma vontade, e a gente tem sentido até isso, em passar dados financeiros, dados econômicos, dados de gastos com relação à questão tanto da Copa como do orçamento. Existem vários programas, projetos, orçamento transparente, orçamento fácil, inclusive aqui também do Senado Federal, mas a gente precisa caminhar cada vez mais no sentido de trazer esses dados de uma forma que a população entenda. Dados de custos, dados econômicos, são sempre muito áridos, coisas para economista, coisas para quem já entende, para quem já é iniciado no assunto, e a população muitas vezes quer acompanhar, mas chega até o site e quando chega lá, os dados estão numa linguagem tão hermética, tão fechada, que ela se desanima. E uma das questões é exatamente essa, não só colocar um site acessível, mas colocar também uma linguagem acessível para que a população possa acompanhar.
Ok, falamos aqui de transparência na Copa e a gente muda o esquema tático do 11 Minutos para falar agora de Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rezende está doido para falar sobre a Série A do Brasileirão. Rodrigo, só um pouquinho, espera um pouquinho aqui, nós vamos falar um pouquinho de Série B,
que é o
do
que interessa.
Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada da Série B na sexta e no sábado. Gisel Carvalho, seu Esporte até que fez bonito contra o Palmeiras, mas não resistiu e perdeu de 2-1.
Pois é,
do
mas
Verdão.
Perdeu aquele jogo, aquele gol no primeiro minuto, realmente deu uma complicada, deu uma desarrumada no time do Esporte. Mas eu gostei, foi um jogo bom, um jogo onde os dois times procuraram a vitória. O Esporte poderia, inclusive, até ter levado um pontinho e empatado. O Lucas Lima fez fila ali na defesa coisas. O Palmeiras levou 4, só
faltou só a conclusão.
É verdade. Mas foi um jogo bom. O Sport perdeu quando podia perder. Eu digo assim porque os times que estão à frente do Sport, a Chapecoense perdeu, o Paraná Clube perdeu, o Joinville perdeu, então perdeu na hora certa. E como ainda temos muitas rodadas pela frente, continuo acreditando que o Sport, que hoje está em 6º lugar, ali pertinho do Icasa, dentro de muito pouco tempo volta para o local do G4. Basta a gente pensar que até 3 semanas atrás, praticamente, a Portuguesa estava na zona de rebaixamento e hoje a Portuguesa está ali entre 11º e 12º. Então, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Mas gostei do final de semana, apesar da derrota do meu Esporte.
Bom, o Anderson Mendanha e a Isaura Oliveira, palmeirenses aqui, os palmeirenses são maioria, viu, no 11 minutos, viu,
Gisele? E tão bem no campeonato.
E o, viu, Rodrigo, você acha que o Palmeiras agora abriu, está com 55 pontos contra 46 da Chapecoense. Vai garantir a vaga para a Série A com bastante antecedência, hein, Rodrigo?
Ah, tranquilamente, né, Adriano? Estou acompanhando aqui o Palmeiras do Icasa, que é o quinto, que está fazendo uma bela campanha também, o Icasa, né? 17 pontos de diferença do Palmeiras, primeiro colocado, para o Icasa, que é o quinto, e o grande objetivo na Série B é subir. O título, claro, né, muito...
Título é essa ideia,
mas vem depois, né? Então, 17 pontos, são aí quase 6 rodadas à frente. O Palmeiras está do Icasa, que é o quinto colocado. Como restam apenas 14, né? O Palmeiras pode até descansar 6 rodadas, é claro, né? Que isso não vai acontecer, que dificilmente seria alcançado para sair do G4. Então, o Palmeiras subiu. Acho que Sport, Avaí, Icasa, Joinville e Paraná que vão fazer uma briga ferrenha aí pelas duas últimas vagas, porque eu acho que a Chapecoense também vai subir, está apresentando futebol muito bacana o time lá de Santa Catarina.
Agora sim, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Gisele, como é que está aparecendo o Cruzeirense agora com o Cruzeiro líder do Campeonato Brasileiro? Aqui na Rádio Senado, por exemplo, um monte de cruzeirense aparecendo, vindo de, às vezes, com camisa. Vem um paletó, camisas, a gravata, exato. E embaixo a camisa azul.
As camisas estão sendo retiradas dos armários e o melhor momento é esse. 50 pontos. Primeiro lugar, jogando muito, não tomando conhecimento dos adversários. Então, eu também tiraria a camisa do armário. 50 pontos realmente é uma pontuação extraordinária do Cruzeiro. Eu acredito que cada dia que passa o Cruzeiro vai se consolidando mais como o possível campeão da Série A. Mas agora, como o Cruzeiro já está com 50 pontos, acredito que a graça do campeonato é saber quem é que vai cair, né?
Pois é, um abraço aí para a torcida cruzeirense, abraço para o seu Roberto na Ceilândia, William Pérez no Cruzeiro, são torcedores aí do Cruzeiro e ouvintes assíduos do 11 Minutos. Rodrigo Rezende, o Cuca, depois da vitória ontem do Atlético contra o Vasco 2-1, está a 19 pontos do Cruzeiro, mas diz que não abre mão de disputar o título, o Rodrigo. E aí, o Atlético Mineiro, será que vai botar água no chope do Cruzeiro?
Olha, Adriano, até por questão de coerência com o que eu acabei de falar aqui do Palmeiras, né? O Palmeiras está 17 pontos do Icasa, acho que dificilmente será alcançado. No caso do Atlético e do Cruzeiro, essa distância aí de 19 pontos também de muito difícil. Eu acho que o Atlético não alcança o Cruzeiro. O Cruzeiro, na minha opinião, tem 3 adversários em relação ao título, que é o Botafogo, que ontem teve um péssimo resultado, né, para as pretensões de título com o Bahia no Maracanã. O Atlético Paranaense, né, que ontem ganhou, o Paulo Baier, o eterno Paulo Baier, fez mais um gol, o maior artilheiro da era dos pontos corridos, é o Paulo Baier, fez mais um gol e garantiu a vitória do Atlético Paranaense contra a Ponte Preta. E o Grêmio se voltar a encaixar, né? Porque o Grêmio emendou uma série de vitórias e agora rateou de novo, né? Perdeu para o Atlético em casa, empatou com o Vitória. Na minha opinião, são esses 3 times que podem incomodar o Cruzeiro. Mas como eles não estão fazendo a parte deles, né, o Cruzeiro, que não tem nada com isso, como o bom mineiro vai comendo pelas beiradas e já está com 50 pontos, difícil tirar esse título do Cruzeiro se nenhum time encaixar uma boa série de vitórias. O Atlético está muito longe, na minha opinião. O Cuca está fazendo isso mais como um fator motivador do que, de fato, para disputar o título brasileiro.
E uma coisa, né? Ontem o Cruzeiro empatou com o Corinthians 0-0, resultado normal no Pacaembu. E quando o Cruzeiro perde ponto, ou seja, perdeu 2 pontos porque não ganhou do Corinthians, que está em má fase, os adversários pelo título, Botafogo tropeça, o Grêmio tropeça, e só o Atlético Paranaense ganhou desses que estão no G4. Aqui o Anderson Mendanha, viu, Rodrigo? Está mandando um recado para você. Mais humildade, hein? Mais humildade aí para o Cruzeiro nessa reta final, hein, Rodrigo?
Não, é sempre o meu. O que eu falei na última participação, acho que não tem nada ganho. Claro que muitos torcedores, né, ficam com muita alegria, querendo comemorar, mas futebol a gente já viu de tudo, né, Adriano? Eu tenho uma lembrança de...
Vou falar uma novidade agora, Rodrigo. É uma caixinha de surpresas. Nunca ninguém falou isso.
Eu tenho duas lembranças de infância, contar rapidamente. Uma final da Copa do Brasil de 98, né? Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro estava levando para os pênaltis. O Oséias fez um gol aos 48 do segundo tempo. Aí todo mundo achava que já estava definido, no entanto, o Cruzeiro perdeu o título. E em 2000 foi o contrário, né? Cruzeiro e São Paulo, final da Copa do Brasil, Giovani fez um gol aos 44, 45 no segundo tempo. São Paulo já vinha comemorando o título, Cruzeiro, por causa desse gol, foi o campeão da Copa do Brasil. Então tem que esperar até o último minuto, não adianta. Mas se o Cruzeiro está com um time muito encaixadinho, tá? Ontem pressionou o Corinthians, né? Primeiro tempo, infelizmente não conseguiu o gol, né? Mas eu acho que está um time muito bem encaminhado, Marcelo Oliveira conseguiu encaixar a equipe.
Rodrigo Rezende, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no 11 Minutos e vamos aí aguardar o restante do Campeonato Brasileiro. Faltam 14 rodadas para o Cruzeiro confirmar o favoritismo.
Espero, Adriano, espero. Vamos torcer. Um abraço, 5 estrelas para todos os ouvintes aí da Rádio Senado.
Gesiel Carvalho, então vamos torcer também aí para a campanha do Sport Recife na Série B.
Começar a decolar, começar a fazer uma sequência boa de resultados. Continua acreditando, acho que dá.
Muito bem. Então, como disse aí o Gesiel Carvalho, ele acha que dá. Isauro Oliveira e o Anderson Mendanha estão aí comemorando a campanha do Palmeiras. Aqui no estúdio também está o Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, qual é o seu time, Sérgio? Você torce para qual time? Nenhum? O Pyongyang News da Coreia do Norte, não é não? Não? Ok, que o Sérgio Vieira teve recentemente na Coreia do Norte e sabe tudo do futebol da Coreia do Norte. Fica o convite aqui para o Sérgio Vieira, numa próxima edição do 11 Minutos, bater bola com a gente sobre a realidade do futebol da Coreia do Norte.